Glórias a Deus por esse domingo que antecede a celebração do Natal. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 a 6. E posteriormente, um versículo do profeta Miqueias. Que Deus nos abençoe na meditação e que seja... essa palavra toque profundamente no teu coração, encontre um solo fértil para que o Espírito Santo de Deus faça a obra na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Palavras do Senhor. Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz assim: mas você, Belém, Efrata, embora você seja pequeno entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que governará Israel, cujas origens são antigas, desde os tempos antigos. A história do Natal é a história da revelação de Deus. É a história deste Deus que não nos abandona, não abandona os seres humanos, que vem em nossa direção, ele se faz carne e traz em si mesmo a salvação. O Natal é sobre Deus se apresentando à sua própria gente, ao seu povo, ao vivo e a cores, né? Então, por isso, todo ano, igrejas cristãs ao redor do mundo se lembram das passagens bíblicas do que nós chamamos de natividade. Nos lembramos dos pastores, dos anjos, dos magos do Oriente, do carpinteiro José, não é? Da Virgem Maria, de Isabel e Zacarias. Quem mais? Quem lembra? Alguns outros personagens da natividade. Simeão, o próprio João Batista. Mas além de pessoas, também nós podemos nos lembrar de objetos e lugares que são próprios das celebrações de Natal. Por exemplo, a manjedoura, os presentes dos magos, ouro, incenso e mirra, e também a própria cidade de Belém. Ao contar e recontar essas histórias todos os anos, nós aprendemos mais sobre Deus e nos enchemos mais do Espírito Santo. Essas duas coisas acontecem. Nós aprendemos com a obediência de José, com a fé de Maria, aprendemos com a esperança dos pastores, com a devoção dos magos diante do bebê da manjedoura numa cidade, numa aldeia pequenininha, que daqui a pouquinho eu vou contar. E também, além de aprender, nós somos abençoados pelo próprio Espírito Santo. Portanto, Marcos, presbítero Marcos, quando nós escutamos essas histórias, o próprio Espírito Santo está atuando no nosso espírito e revelando e testificando a verdade do que foi dito. E com isso, nosso espírito é fortalecido ano a ano, através desse poder do Espírito que nos conduz em direção a Ele. A minha intenção nessa manhã é que o Espírito Santo nos conduza mais uma vez. Nós vamos aprender, Fábio, sobre o gracioso olhar de Deus para a minha vida e para a sua vida, um olhar gracioso a partir do estudo do gracioso olhar de Deus para a cidade de Belém. Belém foi o lugar escolhido por Deus para o seu próprio nascimento. E isso é importante. Sempre que Deus escolhe algo ou alguém, Deus escolhe deliberadamente, preste atenção, tem algum tesouro escondido aí. Afinal, por que Deus escolheu Belém? né? Por que que Deus escolheu essa pessoa? Belém foi escolhido por Deus para ser o próprio nascimento de Jesus, o lugar do nascimento. E isso é importante. Nós, seres humanos, alguém aqui escolheu o lugar que nasceu? Alguém escolheu? Nós não escolhemos o lugar em que nascemos, simplesmente nascemos. E eu acredito que se nós pudéssemos escolher, pelo menos os adultos, eles iam escolher um lugar bacana, né? Talvez uma praia paradisíaca, sendo parte de uma família abastada, com muita posse, num país pacífico e com bastante recursos, né? Se Deus falasse assim: Bira, seguinte, você vai nascer, dá uma olhada aí no mundão, te dou uma semana, escolhe aí uma cidade para você nascer. Muito provavelmente, nós escolheríamos cidades que trariam segurança para nós e para as nossas famílias. Mas nós não escolhemos. Deus sim, Ele escolhe. Deus sim, escolhe. Pois bem, Deus escolheu a cidade de Belém da Judéia, na terra de Israel, na época do domínio do Império Romano. E foi nesse lugar de muita opressão e muita pobreza que o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, deu o seu primeiro respiro na terra. Ele escolheu a pequena aldeia de Belém, que tinha, segundo Nestor Miguel, 40, 50 famílias vivendo, que ficava 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era na Grande Jerusalém, uma aldeia que ninguém nem sabia até que existia. E Jesus escolheu essas pessoas nesse lugar, e foi ali que Deus respirou pela primeira vez. Mesmo sendo Deus, Ele habitou entre nós, e ali, a partir do bebê da manjedoura, Ele restaurou a ordem de todas as coisas. Bom, dito isso, nessa manhã eu quero compartilhar só dois tesouros, tá? Dois tesouros, graça, que ao ler essa passagem de 6 versículos, apenas 6 versículos, eles podem ser muito poderosos para o Espírito Santo de Deus curar situações da nossa vida, encorajar, direcionar, criticar, exortar. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus vai falar para você, dona Lali, com essa passagem, mas Ele fala ao nosso coração. E são dois tesouros que eu encontrei ao meditar nessa passagem. E o primeiro, anote aí, é que Deus, o olhar de Deus gracioso, está sobre as pessoas humildes. Preste muita atenção. Quando Deus escolheu Belém para nascer, Ele valorizou ou concedeu valor à cidade de Belém. Eu vou dar um exemplo. Um tempo atrás, na cidade em que eu nasci, escolheram um bairro da cidade para construir o novo fórum. Ia ser um fórum bem bonito, moderno, Joana. E eles escolheram um bairro que ficava do lado do Marajoara, uma região muito pobre. Um terreno naquele bairro valia mais ou menos 5 mil reais na época. Quando o município contou para todo mundo que o novo fórum da cidade seria ali construído e que ao lado seria o primeiro shopping center da cidade, aqueles terrenos, da noite para o dia, deixaram de valer 5 mil reais e estavam sendo comercializados a 150 mil reais. Agora imagine, Sebastião, que você tinha 10 terrenos de 5 mil reais. E agora você tem 10 terrenos de 150 mil reais. O que aconteceu ali? Por que o município valorizou aquela região? Porque algo foi construído ali, foi dado valor. Vou dar um outro exemplo. As crianças estão aqui, não estão, crianças? Já pensou que a Disney World decide abrir um parque da Disney em Curitiba? Hã? Eu ouvi alguma criança falando amém aí? Não? Amém? Amém? Já pensou? A cidade de Curitiba vai ser valorizada? Vai ter gente do Brasil inteiro e talvez da América do Sul querendo vir para Curitiba, para os 3 parques da Disney em Curitiba? Por quê? Porque a Disney escolheu essa cidade para construir o seu parque. Então veja, quando Deus, que é infinitamente maior do que um novo fórum, ou do que um parque da Disneylândia, Ele olha para Belém e Ele escolhe Belém, Ele está abençoando a Belém. O olhar de Deus para Belém, em última instância, para o planeta Terra, porque Deus decide vir ao planeta Terra, é um olhar abençoador, que traz valor ao humilde. Maria e José aqui representam a humanidade, a humanidade como um todo, um carpinteiro e uma virgem que estava grávida do Espírito Santo de Deus, e com isso ele valoriza, Deus concede valor à própria criação dele, quando ele decide vir nascer no nosso meio. As crianças brincam, né, com criação, com bonequinhos, né, Daniel? Eu tinha meus bonequinhos lá e tal, cavalinho, não sei o quê. Já pensou, eu que sou o criador disso, falo, eu vou virar um cavalinho, um personagem nesse bonequinho? Eu estou valorizando aquela experiência, né? Porque não há nada que possamos oferecer para Deus que Ele não tenha. Ou seja, Deus não veio para Belém porque Ele ia ganhar alguma coisa com isso. Deus não estava preocupado com status. Deus não estava preocupado em o que eu vou ganhar com isso. Ele fez isso por puro amor, porque Deus é amor. Então, quando eu leio Mateus 2, de 1 a 6, eu vejo que o primeiro Natal não foi testemunhado por senhores, nem príncipes, nem por César em Roma, mas por pastores no campo, magos do Oriente e uma família humilde de judeus. E a esperança para o mundo, portanto, não veio do grande, com grande alarde, ou do palácio de Herodes, mas de uma humilde manjedoura. Preste mais atenção, Herodes sabia que não era o herdeiro legítimo do trono de Israel. Ele tinha usurpado esse poder fazendo alianças políticas com Roma. Quando os magos vieram do Oriente dizendo da estrela e que desejavam adorar o rei dos judeus, o Herodes foi tomado de temor e tremor. O poder do mundo, presta atenção, do mundo que está em Herodes, que tomou o trono de Israel por usurpação, fazendo aliança, começa a ter medo de um bebê na manjedoura e receio. E esse receio de ser substituído era ser substituído por um rei da verdadeira linhagem do Messias. E aí o que o Herodes faz quando ele se apavora, Lali? Que tem um outro rei? Que isso? Não, eu do mundo, Herodes, tenho o poder. Ele consulta então o chefe dos sacerdotes, muito provavelmente a Caifás, que era o sumo sacerdote da época, muito provavelmente a Anás, que era o sumo sacerdote antes de Caifás, e o que eles chamam de Sinédrio, que é tipo o conselho judaico, tá? Estão lá os mestres da lei. Ele vai se reunir e quer entender o que está acontecendo com essa liderança. Preste atenção, paralelo. Assim como Saul, o rei Saul, temeu a Davi, Herodes temeu a Jesus. Assim como Saul tentou matar a Davi, o poder humano, tentando acabar com o poder divino, Herodes tentou matar a Jesus. Lembram-se que ele tentou matar as crianças de até 2 anos? O poder deste mundo, ele está sempre tentando acabar com o poder de Deus, mas ele não consegue. O poder deste mundo está sempre tentando destronar a Deus, mas Deus não se permite ser destronado. Ele é o rei do universo, quer queiram, quer não. Então, é interessante o que está acontecendo aqui. É um poder, Bernardo, estabelecido pelo mundo, por essas criaturas minúsculas, tentando definir que elas são poderosas. Aí o Deus Todo-Poderoso não coloca Disneylândia em Belém, nem um novo fórum, mas ele coloca a própria vida, ele valoriza, ele concede valor a José e Maria, que representam aí a humanidade. Ele olha para nós com graça, e esse olhar incomoda os poderes que estavam ali, né? Então, Belém foi o local do nascimento de Davi, sabia? Davi nasceu em Belém, o rei Davi, e ele foi ungido rei, aonde, quem sabe? 1 Samuel 16, na cidade de Belém. Belém foi o local do recomeço e do renovo, da restauração de Rute e de Noemi. Era uma aldeia insignificante, formada por pessoas insignificantes. Davi era o filho que nem foi contado por Jessé diante de Samuel. Mas Noemi era aquela mulher, lembra que depois ela troca o nome dela para Mara? Amarga. Mas Deus olha e nos concede valor. Portanto, embora pequena entre os clãs de Judá, vai dizer o profeta Miqueias, embora entre todos os clãs de Judá, Belém era bem pequenininha, ela não foi esquecida. E assim também nós, é conosco. Não importa se você é o menor na sua família, não importa se você é o melhor no seu, menor no seu emprego, não importa se na cidade de Curitiba as pessoas nem sabem que você existe, nós não seremos esquecidos por esse olhar gracioso de Deus. E o olhar de Deus é que nos dignifica, e não o olhar dos homens ou da humanidade. O olhar de Deus que olha para mim e me dá valor, e Ele fala: olha, eu vou habitar em você, Sebastião. Isso é muito, muito poderoso. Não é o olhar dos homens e da humanidade. Então, às vezes no seu emprego, às vezes na sua casa, você é um Zé Ninguém, né? Uma pessoa que se sente desprestigiada, como José o carpinteiro, que não tinha onde encontrar um lugar para nascer o próprio filho. E aí ele vai nascer numa estrebaria, né? Eu quero fazer uma pequena aplicação nesse primeiro ponto, que é o olhar gracioso de Deus que encontra o humilde. Preste atenção, Deus sabe aonde você está, e Ele não precisa de GPS para encontrar o teu coração. Você não precisa morar no melhor bairro da cidade, não precisa frequentar o lugar mais importante de Curitiba para ser alcançado por Deus. Ele é poderoso o suficiente para estar em todos os lugares, inclusive na pequena aldeia de Belém, tida como insignificante, até o próprio Miqueias vai dizer isso. Esse amor de Deus, Ele alcançou a cada um de nós. E é por isso que no Natal a gente lembra dessa história, e é por isso que o Espírito Santo, ao lembrar, Ele vai curando. Você que tem às vezes baixa estima, ou você que passou por situações difíceis, ou você que não vê valor na tua vida, eu quero dizer para você que Deus te olha, e Ele te olha, Djalma, com graça. Com graça. E assim como quando Deus escolhe Belém, Ele dignifica Belém, ela não vai ser a menor das cidades, Ele também dignifica a nós. Não para eu assumir um lugar agora de poder e de soberba, mas para que eu esteja pleno em Cristo Jesus. Eu posso continuar nessa mesma posição de humildade. A gente, até onde sabe, José e Maria continuaram pobres a vida inteira, mas eles estavam dignificados. Esse amor de Deus dignifica as pessoas, e dignifica a mim e a você, porque não é a Disney que está aqui em Curitiba, mas é Deus que está aqui. O Senhor Jesus está pronto para nascer nos corações daqueles que invocam o seu nome. Mesmo que tudo que você tenha para oferecer para Deus seja uma simples manjedoura, Ele está disposto a entrar na sua casa. Mesmo que tudo que você tenha para oferecer para Deus é um cantinho ali com palha para Ele nascer, eu quero dizer nessa manhã, à luz das Sagradas Escrituras, que Ele está disposto a entrar no seu coração, e que Ele te ama, e que Ele quer fazer nova todas as coisas. Amém? Esse é o primeiro tesouro que eu aprendi. Quando eu vi que aquele novo fórum valorizou em sei lá quantos por cento aqueles terrenos, que uma Disney numa cidade vai fazer aquela cidade bombar, eu fiquei pensando, quanto mais Deus, quando Ele escolheu entrar no planeta Terra, em bilhões de planetas que existem no mundo, e nascer em nosso meio. Com isso, Ele dignifica quem nós somos. O nosso valor não está mais naquilo que nós conquistamos, na fama que nós temos, na posse que temos, mas o nosso valor está no olhar gracioso de Deus para nós. E esse olhar, se você permitir Ele entrar no teu coração, na tua alma, na tua mente, Ele corrige desvios psíquicos e emocionais, Ele corrige percepções equivocadas do mundo, Ele corrige uma vida egoísta e egocêntrica voltada só para si mesmo, Ele corrige caminhos tortuosos de pecado e endireita as suas veredas, se você permitir receber esse amor do Pai Celestial. O segundo tesouro que eu encontrei, e o último nessa passagem, é que o olhar de Deus não apenas encontra o humilde, que só tem uma manjedoura para oferecer, mas Ele também salva essa pessoa da perdição. O olhar de Deus sobre nós, para Belém, salva Belém, Israel e a terra da perdição. O que é estar perdido? Estar perdido é não encontrar o caminho. É não encontrar o caminho para sair desse lugar perdido, Jonatas. Uma vez, eu estava lá num acampamento com umas crianças na minha cidade, e a gente resolveu andar numa floresta. E eu estava responsável, Sônia, por umas 10 crianças. E eu estava super cheio de mim, vamos andar? E fomos indo, e fomos indo. E de repente, eu olhei para um lado, as 10 crianças só seguindo o mestre, né? Eu olhei para o outro, e aí meu coração começou a dar uma palpitada. Sabe? Quando a mão começa a suar, e aí você já vai procurar o celular, né? O celular vai te salvar. Deixa eu ver. Eu não estava com o celular. Tinha ficado no carro. Aí já começa a passar aquele nervoso que eu não quero transmitir para as crianças. Eu estava perdido. De repente, eu olho assim, lá longe, não sei se foi uma criança que me avisou, olha, pastor, tem um telhado laranja. Aí eu olhei o telhado laranja, eu associei com uma casa lá que tinha naquele meio daquela floresta, e eu, pela graça de Deus, consegui sair daquele lugar. Veja, as crianças não se sentiram perdidas, porque elas estavam com alguém que estava cuidando delas, mas eu me senti perdido. Estar perdido é não encontrar o caminho. Tem a ver com a sensação de não ter ninguém olhando por você, ou não ter alguém que possa guiá-lo para fora desse lugar de perdição. Então, uma criança, na verdade, não está verdadeiramente perdida se o olhar do pai está acompanhando ela. Vocês concordam comigo? Se o Vicente se sente perdido, mas o olhar da Luíse e do Vinícius está sobre o Vicente está perdido? Não. Aconteceu isso essa semana, o Estevão está aqui, ele pode provar. Talvez ele fale que não foi assim, sabe? Aquela idade de 8 anos, não foi assim, pai, mas eu vou contar. A gente estava num shopping na cidade, a gente foi comer, e eu fui num restaurante, não vou falar para não dar ibope para o restaurante, e aí a Mariana estava lá na mesa, tal, eu sabia onde estava a mesa. Aí eu estou começando a querer dar autonomia para as crianças, sabe? Vai, senão fica muito... Ai, mamãe, preciso de você. Não, vai. Vai lá com a mãe. A Catarina chegou na mãe. O Estevão, como um bom menino de 7 anos que puxou o pai, ele anda assim no meio, eu estou olhando. Ele olha para um lado, ele olha para outro, ele começa a ficar girando assim, ó, que nem barata... Dizem que barata... Barata tonta gira? Eu nunca vi. Fica girando? Se você dá um... Fica? Não sei. Que nem barata tonta. Ele procurando. E eu só olhando. E eu pronto para entrar em ação, entendeu, Vitão? Vamos ver. Vou lá ajudar o menino. Está perdido? Só que de repente ele olha, ele vê a mãe. E ele dá um pulo e sai correndo. Como tipo, a segurança eu encontrei. Eu pergunto para vocês. O Estevão estava de fato perdido? E ele estava. Mas ele estava debaixo do olhar do pai dele. E o pai dele ia deixar ele se perder? Não. Assim somos nós. Muitas vezes nós estamos nos sentindo totalmente perdidos, mas nós estamos debaixo do olhar do Pai Celestial, que vê todas as coisas. Então nós estamos perdidos, mas ele está acompanhando. Pode ser, presbítero Morozini, que ele vai dar um tempo para você ralar lá, que nem bobo, entendeu? Deixa o menino lá, pode ser, para aprender. Deus também faz isso. Deixa ele lá ficar perdidinho lá um pouco. Daqui a pouco, quando bater o desespero, eu vou lá e chego, né? Tem umas mães que não aguentam, né? Ai, não, não quero, não pode sofrer, né? Já abraço o menino. Pois bem, Belém se sentia perdida, porque há mais de 400 anos não tinha palavra profética. É o período intertestamentário. Eles estavam perdidos debaixo da opressão judaica e debaixo de falsas verdades dos fariseus, que estavam oprimindo ainda mais. Eles estavam perdidinhos, mas Deus não perdeu eles de vista. Nesse Natal eu não poderia deixar de falar uma coisa muito triste, e agora eu vou abrir um parênteses aqui. A cidade de Belém, nesse ano de 2023, que fica no território da Cisjordânia, ela está perdida. Nesse ano, Belém repercutiu não só nas canções natalinas ou nas pregações, mas nos noticiários de guerra. A cidade de Belém enfrenta hoje uma situação terrível, de morte e de medo. Pela primeira vez em muitos anos, muitos anos, não vai ter árvore de Natal na Praça da Natividade. A Praça da Natividade é uma praça principal em Belém. Não vai ter árvore de Natal, não vai ter desfile, não vai ter luzes nesse Natal na cidade de Belém. As celebrações foram trocadas, sabe por quê? por reuniões de oração. Nesse Natal, as igrejas de Belém não vão fazer festa, elas vão se reunir e vão orar. Igrejas ao redor do mundo, de tradição reformada, estão convocando celebrações de Natais mais simples e silenciosas, em prol da paz na região. A Igreja Reformada Unida, por exemplo, está com uma campanha para não se acender a vela de Belém, que é a segunda vela do Advento, como um ato de solidariedade àqueles povos. Na Igreja Luterana, que fica na cidade de Belém, eu fui pesquisar, uma estatueta do menino Jesus foi colocada em meio aos escombros, em alusão ao número de crianças que morreram nessa guerra. É terrível o que está acontecendo. Herodes, há 2000 anos atrás, matou muitas crianças e tem muitas crianças morrendo. A Bíblia afirma que nós vivíamos no império das trevas. Quando Jesus veio ao nosso encontro, olhou para nós e nos transportou os salvos para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos perdidos, Fábio, completamente perdidos, e o Senhor nos encontrou. E o mundo em que nós vivemos ainda jaz no maligno, por isso há sofrimento, injustiça, dor, corrupção e maldade. E tem gente sofrendo muito com isso e se sentindo perdido. Tem muitas, muitas, muitas crianças que estão órfãs hoje na região de Israel e da Palestina, porque os seus pais morreram e elas estão perdidas. O Estevão no shopping tinha um pai terreno olhando para ele. Mas essas crianças precisam do olhar do nosso Pai Celestial, para que elas encontrem salvação em meio a essa perdição em que elas estão vivendo. Nós não podemos perder de vista que o olhar de Deus é para todas as pessoas, inclusive essas crianças que se sentem desamparadas. Assim, preste atenção, eu estou indo para o final. Nós fomos encontrados pelo olhar gracioso de Deus. Não estamos mais perdidos, ou não deveríamos estar. Fomos comissionados para sermos instrumentos do olhar gracioso de Deus para com as pessoas que sofrem e os que estão perdidos. Quando Jesus fala com João Batista, e João Batista vai querer perguntar, era mesmo ele que viria? O que João Batista fala? Os cativos estão sendo libertados, os cegos estão voltando a ver. Veja, a ação de Deus no mundo. Por isso, a salvação, ela vem sempre ligada à missão. Não existe salvação deslocada da missão. Não existe uma salvação. Deus me colocou no topo de um prédio, como que chama quando é dois andares? Você tem casa, um duplex com piscina, com não sei o quê. Tô salvo e agora eu vou olhar para o mundo aqui de cima. Não existe isso. A missão de Deus, olhando para Belém, olhando para José, olhando para Maria, Maria e José não ficam todas felizinhas, Jonatas, na casa deles até a morte. Quando o olhar de Deus alcança Pedro, Tiago, João, o próprio apóstolo Paulo, todos eles, absolutamente todos eles, saíram em missão. A salvação e a missão, ela é intrínseca no ministério de Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus trouxe salvação e, na sequência, de imediato, Bernardo, comissionou para a missão. Por isso, nós somos discípulos que fazem discípulos de Jesus. Ser discípulo é salvação. Fazer discípulos de Jesus é missão. Vou repetir. Ser discípulo é salvação. Eu fui salvo, e hoje eu sou um discípulo do Salvador que olhou para mim e me dignificou. Fazer discípulos é missão, e não existe discípulo que não faz discípulo de Jesus, porque senão é o equivalente ao ter me agraciado de uma bênção e não ter cumprido em obediência à vontade de Deus. Jesus diz, se você diz que me ama, cumpra os meus mandamentos ou ame os meus mandamentos. Neste Natal, nós devemos sim interceder por Belém e pelas pessoas que sofrem e se sentem perdidas neste mundo. Essa atitude de intercessão e ação tem a ver com obediência e submissão à missão de Deus confiada à igreja. Presta atenção nisso, olha que interessante. O olhar de Herodes para Belém, quando Herodes olhou para Belém, Marília, quando ele olha para Belém, fica sabendo pelos magos que Belém, pela profecia de Miqueias, que ele descobriu com o Sinédrio,
é a cidade, aquela aldeiazinha do Zé Ninguém, o Herodes tem um olhar de terror e destruição. Esse é o olhar de Satanás. Saul, quando descobriu que Davi era o ungido do Senhor, tentou matar Davi, destronar Davi, acabar com Davi. Herodes, quando descobriu que Jesus viria em Belém, tentou destronar Jesus, acabar com Jesus, destruir Jesus. Essa é a força do maligno. O maligno, ele quer ser o poder, mas Deus, na criação, não permitiu que isso acontecesse. Por isso ele olhou para nós, e quando ele olha para Belém, preste atenção, isso é muito importante, ele valoriza, ele concede valor a Belém, a Maria. Vamos, só para esclarecer e ficar bem claro, presbítero, Maria era uma Zé Ninguém. Hoje Maria está escrito nos anais da história da Bíblia. Ela hoje é uma mulher digna de louvor. Nós, evangélicos, protestantes, não adoramos a Maria. Jamais. Sabemos que ela é uma mulher virtuosa, mas queremos seguir os passos de Maria. Ela se tornou alguém de valor. José o carpinteiro era alguém que ninguém estava nem aí. Mas de repente ele tem o privilégio de ser o pai de Jesus. Pedro era um ninguém. André, mas de repente eles se tornam proclamadores do reino. Eles se envolvem na mensagem de Deus. Dizem que algumas pessoas se relacionam com Jesus da seguinte forma: eu tenho um armário com várias gavetas. Gaveta do trabalho, gaveta do namoro, gaveta da família, gaveta do lazer. Ah, e a gaveta Deus. Aí hoje é domingo, qual gaveta que eu vou abrir, presbítero Marcos? A gaveta Deus. Eu abro a gaveta Deus, tem a Bíblia, tem a etiqueta de não falar palavrão e falar para as pessoas a graça de Jesus, né? Tem o sorriso no rosto, e aí eu venho para o domingo. Cheguei em casa, ufa, fechei a gaveta Deus, agora é a gaveta diversão. E Deus é mais uma gaveta em meio às várias gavetas que eu tenho na minha vida. Isso é o que o diabo quer. Agora Deus, ele quer ser o armário todo. Então quando eu abro a gaveta família, a gaveta trabalho, a gaveta lazer, Deus está em tudo isso. Porque não dá mais, depois que Pedro, Tiago, Maria, José foram tomados por Jesus, não dá mais para separar. É como uma gota de água que cai no oceano, não dá para pegar essa gota de novo, não dá para, entendeu? Já foi, é um novo nascimento. Então Herodes olha para Belém com terror e destruição, o olhar de Jesus é gracioso e justo. E aí eu pergunto, como que nós temos olhado para Belém? Para a situação de Belém? A gente tem olhado com desdém? A culpa é de Israel, a culpa é do Hamas, a culpa é não sei de quem, tem que não sei o quê? Ou com um olhar de Deus justo e amoroso e gracioso? Deus, tenha misericórdia, porque eles estão caídos, no mundo caído. A minha guerra não é contra homem nem sangue, mas contra principados e potestades que estão causando uma desgraça naquele lugar. Santo Deus, olhe que o meu olhar seja um olhar gracioso e justo e de transformação. O que e em quem? Quem está perdido nos lugares que Deus colocou para você ser bênção e abençoar? Quem são as pessoas ao seu redor que têm precisado de um olhar gracioso porque elas estão perdidas? Nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus, e se Jesus olhou para Belém, nós também devemos olhar para Belém. E Belém aqui significa as pessoas que estão perdidas ao redor de nós. Deus olhou para Belém e a exaltou, porque daquela pequena aldeia nasceu o Salvador do mundo. Se Jesus se revelou aos judeus na figura de Maria e José, e aos gentios na figura dos magos do Oriente, ele também pode se revelar a você. Eu quero concluir dizendo que todo ano, nessa época, nós lembramos a história dos pastores, dos magos, dos anjos. Nós lembramos a história do Isabel e Zacarias. Lembramos a história de Simeão. Lembramos a história de Maria, de José. Todos os anos, porque cremos que assim o Espírito Santo de Deus vai renovar no nosso coração um olhar gracioso. Ele vai renovar dentro de nós a vida. Neste Natal, vamos a Belém em busca de respostas. Não deixe de pensar nas crianças do Oriente Médio, cuja própria existência está ameaçada, e nas crianças que sofrem com a queda da criação. Deus escolheu a terra para nascer, escolheu a cidade de Belém, e assim, conforme a profecia de Miqueias, a sua profecia, a sua palavra permaneceu e se cumpriu. Deus cumpre, Lali, todas as palavras dele, todas, e por isso nós podemos confiar. A minha esperança e do mundo se sustenta na palavra do Senhor. Deus está pronto para nascer no coração das pessoas, mesmo naqueles que se sentem precários, humildes e que só tem para oferecer uma pequena manjedoura como cama. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre as pessoas de boa vontade. Que nesse Natal Deus faça o seu coração arder pelas coisas do reino eterno e que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Afinal, o olhar de Deus encontra o humilde e salva o pecador. O meu olhar para o Estevão salva ele só de estar perdido no shopping. O olhar de Deus para você te salva de todas as coisas. Amém? Eu não sei como que vai ser esse fim de ano teu, nem o ano que vem. Mas nesse púlpito, nós, pastores e pastora, vamos sempre lembrar as verdades eternas. Lembrar na esperança que o Espírito Santo de Deus vai tocar o coração de vocês e vai dizer: você tem valor aos olhos do Pai, mas não vai parar aí. E porque você tem valor aos olhos do Pai, vá e seja uma bênção a todas as nações. Vamos ficar em pé? Eu quero orar. Vamos terminar hoje 10 minutos mais cedo do que o meio-dia, hein? Olha só. É bom, né, para quem está se preparando para a ceia. Para a ceia do Senhor. Se você puder fechar teus olhos, eu quero falar umas últimas palavras e orar. Peça a Deus nessa manhã, se você quiser, o seguinte: Deus, para onde o Senhor quer que eu olhe em 2024? Agora é a sua vez com Deus. Você ouviu a palavra, o Espírito tocou seu coração, agora você vai falar com Ele. Deus, e eu vou fazer aqui isso agora também comigo. Deus, para onde o Senhor quer que eu olhe com esse olhar gracioso que dignifica em 2024? O Senhor quer que eu olhe para o meu marido? Para minha esposa? O Senhor quer que eu olhe para as crianças do Pilarzinho que estão precisando de ajuda? O Senhor quer que eu olhe para uma família específica, para uma célula? O Senhor quer que eu participe do ministério de oração, liderado pela Elce, para interceder por aqueles que sofrem no mundo? Eu creio que Deus tem vontade para você e para mim. Deus tem vontade, a gente vê que Ele tem vontade que Pedro vá, que Paulo vá. E nós fomos criados por isso, irmãos. Porque é nisso que nós encontramos plena alegria e satisfação e realização. Então, fala com o Pai do Céu. Se você olha para você mesmo com desdém, você não se acha que tem valor, eu quero dizer que isso é obra do inimigo na sua vida, querendo te atrapalhar. Olha para Deus, o Senhor Todo-Poderoso, nasceu de uma virgem, veio e viveu entre nós, numa manjedoura, para que eu e você pudéssemos ter vida. Se você não vê o valor em você, se agarra no valor que Deus vê a você. Se levanta como Maria Madalena se levantou. E por fim, antes da oração, se você tem olhado só para o seu valor, mas tem vivido Deus como mais uma gaveta no seu armário, então está errado, irmão. Está errado. É pecado. desagrada a Deus, desonra a Deus diante de todos os anjos e demônios e principados e potestades. Eu tenho pensado nisso, o meu pecado, ele desonra a Deus diante dos seres celestiais, dos anjos, dos querubins, inclusive do inimigo que vê. O inimigo dá risada, porque o Filho de Deus não foi capaz de servir ao Senhor. Então, é pecado ter Deus como mais uma gaveta na vida. Então, se você está tendo esse pecado, não é para se sentir culpado, tá bom? Nessa manhã eu não quero isso. Mas é para você confessar. Mas confessar de verdade. Falar, Senhor, eu não estou vivendo essa diferença, eu me sinto salvo, mas eu quero viver o Senhor em todo, no meu relacionamento no trabalho, no trânsito, na viagem, com os filhos, no momento de lazer, com os amigos, na igreja, porque eu sei que em cada um desses momentos pode ser uma oportunidade para eu olhar para alguém com o olhar de Cristo, porque Cristo vive em mim. E quando Cristo olha para alguém com o olhar de Cristo, eu olho para alguém e isso vai dignificar a pessoa. E a pessoa que estava perdida pode de repente se achar. E aquela criança que está no shopping olhando para um lado e para o outro não se acha, e ela, o olhar dela cruza com o olhar do pai, passou. Passou o medo, passou a insegurança, passou o desamparo, passou o temor, porque o pai olhou para ela. E se o pai olhou para ela, está tudo bem. Pode estar pegando fogo no shopping, pode ter bandido ameaçando. O pai olhou para mim, no meu olho, e me dignificou. Você já pensou nisso? Jesus, Deus Todo-Poderoso, olhou no olhinho de Maria. Ele viu Maria. Ele olhou no olhinho de José, ele viu José, ele olhou para Mateus na coletoria, e Mateus olhou para ele, e pronto, eu não estou mais perdido, eu já não tenho mais o fardo nas minhas costas, eu não sei o que vai acontecer, mas ele está olhando para mim, e o olhar dele me basta, por isso a graça dele me basta, porque eu não estou despercebido. E esse olhar é suficiente para me preencher. E agora eu já não me satisfaço mais só com o olhar dele, mas eu quero olhar para as outras pessoas com o olhar que eu recebi dele. E eu quero olhar para aquele junior, eu quero olhar para aquele adolescente, eu quero olhar para aquela idosa que está caindo em depressão, eu quero olhar para aquele irmão que está preocupado e sofrendo com inveja, e sofrendo com avareza. Eu quero olhar para ele e eu quero que o Cristo que vive em mim, através do Espírito Santo, faça brilhar algo sobrenatural na vida daquela pessoa que está perdida na sua luxúria, e que ela sinta, alguém está olhando para mim. Deus olhou para Belém. Deus escolheu Belém, e quando Deus escolhe alguma coisa, tem tesouro, e o tesouro está nesse olhar. E fique tranquilo, Herodes não vai destronar Deus, Saul não vai destronar Davi, porque Deus não se permite ser destronado. Que nós possamos ser nesse fim de ano, nessas férias, sabe? Eu, como pastor, junto com a equipe pastoral, a gente está muito com uma expectativa. Eu falei com a Pri, com o Juninho, o que Deus vai fazer nesse ano, sabe? Então, vamos aproveitar as férias para calibrar, tá? Conto com vocês para calibrar, para olhar para o olhinho poderoso de Deus e começar a olhar para as pessoas como discípulos que fazem discípulos, e vamos trabalhar. Para onde o Pai vai nos levar, eu não sei, mas perdido nós não estamos mais, amém? Perdido nós não estamos, desamparados nós não estamos. Deus olha para nós, e isso é suficiente, é a cura, é a transformação, é a direção, é tudo que nós precisamos. Por isso já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As coisas da terra eu deixei, agora eu olho para o céu. Sejamos, pois, essa igreja de um olhar poderoso para as pessoas. Pai amado, obrigado por tua palavra e pelos tesouros que nós aprendemos nesses simples 6 versos do Evangelho de Mateus e aquele verso de Miqueias. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor deu um exemplo em não nascer em palácios, vinculado ao poder, usurpando ou fazendo relações com o império, mas o Senhor nasceu numa manjedoura. O Senhor poderia ser morto, porque um bebê não é capaz de defender a si mesmo. O Senhor era alguém frágil dentro daquele poder, e o Senhor não caiu, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revela essas verdades, e isso enche o nosso coração de esperança. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa as famílias da igreja, abençoa o conselho, cada família do conselho, as suas esposas, seus filhos, seus netos, que eles se sintam amparados pelo Senhor, os oficiais também do diaconato, Pai, que eles se sintam protegidos, abraçados pelo Senhor, ó Pai, que nesse abraço eles possam então abraçar o próximo, e junto com a equipe pastoral nós possamos, junto com o conselho, pastorear esta igreja, Pai, e cada um pastorear através das células, e que assim o teu reino seja estabelecido no nosso meio, até o dia que o Senhor vai voltar. Nós te adoramos nesta manhã, nós rendemos graças a Jesus de Nazaré, dizemos que és santo, 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 todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Reconhecemos que não somos nada sem ti, que dependemos totalmente da tua graça, que dependemos do teu mover sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, que dependemos de ti para não pecar, que dependemos de ti para crer. Reconhecemos que o Senhor é o autor de todas as coisas, que todas as boas dádivas vêm das tuas mãos. Reconhecemos que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor tem nos sustentado. Reconhecemos que a nossa vida só existe porque o Senhor é o nosso alicerce, a nossa rocha. Reconhecemos que somos pecadores e por isso pedimos perdão. Pedimos que nós estejamos cada vez mais próximos do Senhor, e que nesse movimento de adoração o Senhor se sinta adorado e glorificado. O Senhor é o Deus desta igreja, o Rei desta igreja. Nós declaramos em alto e bom som e te adoramos em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso, que se fez bebê na manjedoura por amor à humanidade, que a bênção do Consolador, o Espírito que não nos deixou órfão, mas vive entre nós e nos guia e nos consola e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que a presença maravilhosa de Cristo Jesus, que está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim, por você e por toda a humanidade, esta bênção do Deus Todo-Poderoso Trino esteja com você, meu irmão, esteja com você, minha irmã, esteja com toda a tua casa, com toda a tua parentela e com todos os cristãos e cristãs espalhados pela face da terra, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém, amém. Feliz Natal, celebre Jesus, Ele é o único digno de toda adoração. Amém.